Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã, numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
Depois de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retoma o lugar que ocupava a mesa neste humilde banquete. Antes de se retirarem, o Messias eleva os olhos ao céu, profundamente comovido.
Pai Santíssimo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Neste instante, ampara-me com a luz que me deste muito antes que este mundo existisse. Todos os amigos aqui reunidos sabem agora que tudo que lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, peço-te por estes irmãos que me confiaste. Caberá a eles grande esforço para disseminar o Evangelho que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. Protege-os a todos, Pai. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras.
O crepúsculo começa a cair sobre o céu claro. Apesar do sol radioso da tarde, o vento sopra em rajadas frias. Vamos contemplar agora o Mestre, na companhia de Pedro, João e Tiago, alcançando o Monte das Oliveiras.
Esta é a minha última hora com vocês. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glória de Deus no testemunho supremo.
Enquanto Jesus se afasta, os três apóstolos se reúnem, sentados em pedras gentilmente esculpidas pela natureza.
Vamos orar e vigiar, de acordo com a recomendação do Mestre. Se ele nos trouxe aqui apenas nós três em sua companhia, significa que tem extrema confiança em nosso auxílio.
João, Pedro e Tiago passam a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que consigam explicar, acabam adormecendo durante a oração.
Despertem! Não recomendei que vigiassem? Não podem velar comigo um minuto?
Mestre, me perdoe. Não consegui resistir ao sono.
Meus amigos, fui visitado por um anjo de Deus que me confortou para o martírio supremo. Não deixem jamais de orar com o coração.
Jesus se afasta outra vez. Os discípulos, cedendo às imposições do corpo e esquecendo necessidades do espírito, adormecem novamente.
Não conseguem, então, orar comigo?
Antes que os três possam justificar de novo o seu erro, um grupo de soldados e populares se aproxima, com Judas à frente. É então que o filho de Iscariote se aproxima do mestre e beija sua face.
Amigo, por que veio aqui?
Judas responde com silêncio. Enquanto os soldados cercam e prendem Jesus, algemando suas mãos como um ladrão desprezível. No dia seguinte, vamos encontrar Pedro e Tiago à distância, observando a movimentação do povo em torno do Messias. Da corte provincial ao palácio de Antipas, o condenado é exposto a um insulto.
Onde estão agora o entusiasmo e a devoção dos nossos companheiros?
De certo modo, eu os compreendo, Pedro. As penas impostas a Jesus são severas demais para que tenham coragem de segui-lo.
Mais tarde, com exceção de João, que se conserva ao lado de Maria até o instante final, todos os outros apóstolos desaparecem. Alguns se escondem nos sítios mais próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguem de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o pavor.
Veja, Maria, Jesus quer dizer algo.
O Messias, coroando sua obra com o sacrifício máximo, toma a cruz sem uma queixa, sem qualquer reprovação aos que o abandonaram, e observando as piedosas mulheres que o cercam, banhadas em lágrimas, ergue os olhos e diz:
Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos.
Vamos ver agora João sozinho, com a dúvida torturando sua mente.
Por que, meu Deus? Qual é a razão daquele sono inesperado durante a oração nas oliveiras? Por que dormi? Logo eu, que o amo tanto, no momento em que Jesus mais necessitava do meu afeto. Me perdoe, mestre, me perdoe.
Algum tempo se passa, e nesta noite de luar intenso e brisa confortante, João, após as orações de costume, acaba adormecendo em um sono brando. Como numa atmosfera de sonho, verifica que o mestre se aproxima, com sua imagem radiosa destacada na sombra.
João, o meu abandono no Horto das Oliveiras é também um ensinamento do Evangelho. Ele significa que a marcha do discípulo do futuro tem que ser solitária, porque seus familiares e amigos muitas vezes se entregam ao sono da indiferença. Por isso, de agora em diante, nunca deixe de orar e vigiar.
Boa nova.